Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É isso aí, a gente já começa.
Resumo da partida.
Milani, o torcedor parece que entendeu aí o que foi o jogo do Palmeiras, sai aplaudindo os jogadores. 1-0, o resultado não demonstra o que foi esse jogo, hein? Gostou do Verdão? O que, que você viu dessa partida?
Gostei demais do Palmeiras por um simples motivo. O que o palmeirense sempre reclamava, e muito reclamava, em 17, comecinho de 18, era falta de alma, falta de entrega, falta de raça. O time tinha qualidade, o time tinha jogo, o time tinha bola, mas tinha jogo que ficava ali naquela mesmice, bola pra lá, bola pra cá, cruzamento pra lá, cruzamento pra cá, e quando não dava na técnica, o time não entregava na raça. Hoje o jogo se resume a isso. Palmeiras pegou, pra mim, na minha opinião, não sei a de vocês, o time mais organizado até aqui. Um time extremamente bem treinado, um time que sabe o que tá fazendo dentro de campo. Palmeiras teve hoje aqui no Allianz Parque um teste dificílimo e passou na raça, na superação. Campeonato Brasileiro e principalmente Libertadores é isso. Quando não dá na técnica, quando não dá na bola, tem que ir na raça. E o que mais sobrou para esse time hoje foi raça, entrega, menções honrosas de boa atuação. Antônio Carlos fez uma partida muito boa. Marcos Rocha, intransponível na direita, como o Bruninho já falou. O Deyverson e o Dudu e o Zé Rafael na frente entregaram até a última gota de suor. O palmeirense hoje sai de alma lavada pelo espetacular jogo de entrega, de raça, de gana que esse time teve. Palmeiras de Filipão é isso, raça e entrega.
É isso aí, André Neri, o que, que você viu desse jogo aí pra resumir, hein?
O time concordo com o Milani, cara, do time mais organizado.
Você vai atrás do Milani.
Eu vou ter que ir
vai
atrás do Milani,
já.
Né? O Claudio Ritt não tá aí, né, meu? A gente sente saudade, né? E, assim, mas é o time que ofereceu mais trabalho pra gente até hoje.
Sim. O Everton hoje trabalhou, hein?
O Everton trabalhou, foi um time que perigosíssimo no contra-ataque, sai no contra-ataque muito bem organizado, é um time que defende muito bem também, e cara, eu falei pra você, mas sumiu, não vi, evaporou, sei lá pra onde foi, mas enfim. Gostei do jogo, além de raça, entrega, o Palmeiras parece não sofrer. Mesmo em adversidades ali, em contra-ataques, em lance de ataque do outro time, ele suporta e consegue com tranquilidade reverter essa coisa e transformar, meu, na boa. Teve anos, como você citou, 2017-18, o Palmeiras sofria algum coisinha, já aí caía tudo, o time inteiro ia para baixo, era aquele efeito dominó, desmontava o time, o emocional do time ia pro cacau. E hoje não, cara, hoje você vê, mesmo tomando ataque, tomando canseira, tomando calor do outro time, é um time sereno ali, vai na boa, pum, tranquilo, consegue reverter isso. E mais uma vez, não tomamos gol. Eu queria saber muito o que são esses dois caras aqui.
São os guardametas.
Não sei que pra quem sei.
Vou mostrar ali na câmera.
Mostra lá. Deixa eu até. Olha lá, tá vendo? Tem dois ali.
E dois aqui.
Dois ali. Não sei o que os caras estão fazendo. Vocês estão plantando cogumelo.
Acho que
sei
é
lá.
Pra ninguém invadir.
É prova do líder?
Sei lá o que é isso. Mas enfim, gostei muito do Palmeiras. Alguns jogadores se destacando muito. Dudu, jogando.
E não só na questão
bola.
Ofensiva também, né?
Sim.
Na entrega.
Gostei mesmo. Continuar assim, cara, vai ser difícil aí.
Você falou numa coisa importante que me chamou muita atenção. Você falou. o Palmeiras não se abala. É 16.
Diferente do que 16, acontecia, não. Né?
Até 16. É que 16 a gente tinha um sim. time muito entrosadinho, 17. Mas tinha esse lance que aconteceu na Libertadores.
17, eu no começo mais. Do ano, o time, ele parecia seguro, mas com uma certa soberba.
Isso.
Vou fazer o gol a hora que eu quero. Esse time não, esse time tem segurança de que ele vai fazer o gol.
E o que acontecia?
E não para até fazer o gol. Passado,
tomava o gol, desmontava o emocional, cara, e aí ficava naquela, no bumba meu porco, né? Vamos, assim, ia que nem índio pro ataque tentar fazer alguma coisa. Hoje não, você pode ver, cara, qualquer, até no jogo de Chapecó,
o Cláudio Hitch, que é descendente de índio, você sabia, né?
Sim.
É da tribo Seukumiyama.
Isso, e ele,
é
ele
tribo que japonesa montou, indígena. Sabe, ó,
isso é cultura. Cláudio Hitch, ele foi o primeiro cara a inventar o quilombo.
É
o quilomboso.
Que quilomboso. É a mistura de quilombo com guloso. É o primeiro quilombo guloso do Brasil. Mas continua.
Então, mas eu acho isso. Eu vejo muito Palmeiras dessa forma. No jogo contra a Chapecó, a gente tomou o gol de empate. Mas, meu, não abalou ali. Não foi, jogou, conseguiu fazer o segundo gol e administrou o resto do jogo. Tipo assim, sim. dá pra ir de boa, vamos de boa. Isso é um fator muito bom, cara, porque o emocional do Palmeiras era um problema nos anos atrás.
É isso aí. Pra mim, o jogo foi muito seguro, né? Independentemente do Everton ter trabalhado, essa segurança não ficou só na dupla de zaga, que já começa a ser testada lá na rede social, né? Sai a escalação do Palmeiras com Dracena e Antônio Carlos, aí naturalmente vem aquela cornetada. E hoje a zaga foi muito bem. Os dois buracos que o Everton teve que resolver ali foi pelo lado direito do lado do Rocha. Umas descidas dele pro ataque e a cobertura não foi feita. E aí a segurança da zaga estava no goleiro, que foi muito bem. E tem uma coisa do Everton que eu sempre digo, ele não é espalhafatoso, e aí muita gente acha que ele não faz defesa difícil, mas é impressionante como o Everton tá sempre bem posicionado. Saída de bola, então, o cara tem que acertar muito pra sair um cruzamento bom.
Isso era um defeito dele na Portuguesa.
Sim.
Meu companheiro,
ele deve ter trabalhado muito isso.
Era muito novo também, aí não é
então,
fácil.
Então, mas ele tinha esse problema, era a saída, era escanteio, era um Deus nos acuda.
Sim.
E o lance de que hoje, você vê, qualquer bola que vem de longe, não tem tapinha, soquinho, não.
Não,
o cara
ele
pega
segura.
E parece que tem cola na luva.
E eu acho que o goleiro, o preparador de goleiros do Atlético tem muito disso, porque o Moisés deu uma pancada e o Santos fez uma defesa muito parecida com o que o Everton faz.
E outra coisa, pros entendedores de plantão aí, uhum.
Os, o que mais
os
tem.
Os franja da vida,
sim.
Os franjinha de canal fechado aí, Filipão é ultrapassado,
ah,
o Filipão
sim.
É só o Cuca Ball, Filipão Ball, é só chutão. Ele corrigiu a sim. deficiência do Palmeiras pelo lado direito imediatamente no intervalo.
É.
O Palmeiras parou de sofrer, o Atlético só chegou.
Não chegou mais.
O Atlético só chegou porque o Palmeiras se extenuou fisicamente por
e
conta
aí foi
das
naquele
pancadas.
Foi baleado
também, né? Vários jogadores ali sentindo porrada.
E aí, pra finalizar, como vocês tinham falado, eu vou atrás de vocês dois, se assim é possível.
Clusão.
O Palmeiras, diferente do que acontecia na época lá do Roger Machado, que quando sofria gol se entregava ou desistia do jogo, o Palmeiras não desiste até que faça o gol. O Palmeiras tem segurança de que vai sair um gol, mas ele trabalha muito para furar esses obstáculos. Era uma dificuldade tremenda furar bloqueios de times que vêm aqui fechado. O Atlético não jogou fechado só. O Atlético também propôs, mas é um time muito organizado. Uma zaga muito bem postada e o Palmeiras chegou algumas vezes. Não criou chances claras de gols, mas as que conseguiu, o goleiro Santos teve uma atuação importante também. E aí o Dudu, numa jogada muito inteligente, ele sofreu o pênalti, ele poderia ter tentado ali uma finalização de cabeça, ele preferiu dominar no peito, porque viu que o jogador, o Márcio Azevedo, estava destrambelhado na jogada,
véio.
E aí ele aproveitou, e foi muito pênalti. Ainda quero muito rever o lance da mão do Paulo André ali, que a gente ficou na dúvida, porque, mais uma vez, expulsão do Nicão.
Muita gente falando que foi pênalti.
Pois
aqui,
com
Twitter,
o Palmeiras vencendo a 31 jogos agora de invencibilidade, é impressionante o quanto a arbitragem é ruim. A gente gente acompanha, lógico, os jogos mais do Palmeiras, mas é muito fraca a arbitragem. É uma nítida sensação de que eles são despreparados. É impressionante.
Revolver na mão de macaco.
Exatamente, está atirando para todo lado.
O problema são eles.
É isso aí. Esse foi meu resumo, André Neri.
Então vamos lá para... Será que... Deixa eu, antes de soltar a vinheta, deixa eu ver se está funcionando aqui, porque... Aí, ó.
Vamos para as notas enquanto vai rolando aí.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, Milani, pra você: bom, regular, ruim, péssimo, pereba, o que você quiser aí. Como é que foi o Everton?
Xuxo, capenga.
Meu Everton foi ótimo, não foi foi intransponível novamente. Boa reposição de bola, pegou uma falta no primeiro tempo, depois fez uma defesa importante ali, ótimo.
Pra você, André?
Bom também, gostei.
E o Marcos Rocha com a 2?
Bom.
Eu vou dar um regular pro Rocha pelo primeiro tempo, que eu achei abaixo. As duas chances de perigo do Atlético foram nas costas do Rocha, mas no segundo tempo muito bem, e ele gostou tanto de fazer gol que ele poderia ter tocado ali na última bola, ele preferiu o chute direto. E pra você, o Marcos Rocha, Milani?
O primeiro tempo foi regular, o segundo tempo foi bom, vou dar um bom pro Rocha.
Antônio Carlos com a 25.
Bom, seguro, zagueirou, fez o que tinha que fazer e jogou ainda machucado, sentindo ali. Gostei do Antônio Carlos.
Foi bem, e fez bem. Uma cobertura boa do Dracena, assim como o Dracena também fez dele durante o jogo. Pra você, o Antônio Carlos, Milani?
Foi bom, foi muito bem o Antônio Carlos, fez a cobertura do Marcos Rocha no primeiro tempo, não foi fácil, no segundo tempo teve mais proteção ali, foi mais seguro ainda, foi bom o Antônio Carlos.
E um cara que eu acho ele excepcional, sempre recebe a gente bem pra caramba, e hoje jogou um bolão de novo, Edu Dracena, André.
Ah, Dracena bom também, e assim, o galera que tá com aquelas tuba, trompete, saxofone, tenor, guarda um pouquinho, cara, que nossa dupla de zaga aí, que vocês tanto cornetaram antes do jogo, foi bem novamente.
E pra você, Milani, Dracena?
O Dracena, pra mim, é sempre bom, é um jogador extremamente regular, você vê que ele não se desgasta, ele acaba o jogo fisicamente inteiro. Por quê? Porque conhece os atalhos do campo. E me fala, a torcida corneta, me fala um zagueiro melhor pra trazer.
É, pois é. E eu tive um professor que ele falava uma coisa muito boa. Se você se frustra com alguma coisa, é porque você pôs uma expectativa errada. Não adianta esperar do Dracena a vitalidade que tem o Gustavo Gomes, que tem o Antônio Carlos. O cara já tem 40 anos de idade. Ele joga de um jeito diferente. Tem jogos que não vai dar pra contar com o Dracena, mas a experiência dele é impressionante e hoje foi muito bem. Com a meia dúzia, André, jogou o Diogo Barbosa.
Diogo Barbosa? É um regular.
Eu gostei do Diogo, achei umas descidas, principalmente no segundo tempo, foi bem no ataque, teve um lance ali na jogada do Dudu pro Daverson, que acabou não saindo gol, mas que ele foi fundamental. Pra você, o Diogo Barbosa, Milani?
Eu vou dar um bom pro Diogo Barbosa, tá crescendo, tá vindo numa boa pegada, tá subindo de produção, e o Rony caiu muito pelo lado dele, por isso que ele não subiu tanto hoje. Pra
ele
mim foi
tá
bom.
Tão bem que parou aquela porrinhação, né?
Quando eu falei na quinta-feira, na quinta-feira na live, eu falei, ó, vou perguntar pra vocês.
Chegou o Diogo Barbosa.
Há quanto tempo você não via no Palmeiras uma dupla de laterais? E fala mais, né? Agora a gente tem duas duplas de cada lado.
Não tem um time que tem quatro laterais.
Lembra de um Palmeiras com uma dupla de lateral bom?
Roberto Carlos e o Júnior, Juninho só.
E aí, pouquíssimo tempo,
que
né?
Que depois veio... Aí teve o Rubens Júnior, que era um lateralzinho.
Então, mas com dois do mesmo
dois. Não, com aí, lateral não. Direito e o
Nenê e Arce.
Não dava. O Nenê não dava. Aí teve o...
Foi o Júnior.
Gerlei e Juninho.
A última dupla legal foi o Júnior e o...
Zezé de Camargo e Luciano.
Rubens Júnior, que foi campeão da Libertadores.
Foi.
Rubens Júnior e o Júnior. O Rubens Júnior é bom jogador, depois jogou fora e tal. Em 99.
20 anos.
Pois é, e são quatro jogadores
de
nível muito
parecido. E a gente tem duas duplas de cada lado que sai, muda um pouco as características, mas, meu, você nem sente falta. Então, estamos bem servidos.
Depois do Diogo Barbosa, com a 30, jogou o Pitbull, Felipe Melo. E aí, Milani, como é que foi a nota dele?
Ótimo, impecável, perfeito. Salvou um gol certo ali do Atlético Paranaense. desse num carrinho, numa vitalidade pra um cara de 35 anos, dominou meio tempo.
O bicho quer renovar e quer ficar,
hein? Aí ele domina a arbitragem, ele organiza a defesa, ele arma, ele tem uma ele passa uma tranquilidade pro time dentro de campo, que poucas vezes eu vi isso. A última vez, aquela dupla também, que tinha César Sampaio, sim, Mazinho, Flávio Conceição.
A gente pega no pé, a gente aqui já joga demais, pegou, cara, muito no pé também do Felipe Melo, mas qualidade de futebol a gente nunca negou que ele tem. Isso é impressionante.
Eu acho que assim, a evolução que ele
tem. E a inteligência dele dentro do jogo também.
Desde
é com a bola no pé, não.
Do caso Cuca, do Entrever, que
ele entendeu o recado.
Ele entendeu o recado e ele evoluiu. Tudo, futebol, a postura dele em campo, não dá mais entrevista polêmica, não fala nada. Então, assim, é um dos melhores jogadores em campo.
Depois do Felipe Melo, entrou no seu lugar o Thiago Santos. Tem nota? Jogou pouco tempo.
Rottweiler, mas ele tirou umas bolas boas ali, deu uns desarmes bons, como sempre.
E bom, o capitão Bruno Henrique, hein, Milani?
Então,
parece que sentiu mal.
Foi,
né,
o pior em campo do Palmeiras, na minha opinião. Eu acho que já devia estar sentindo alguma coisa no primeiro tempo. Você via que chegou pouco no ataque, tocou pouco na bola. Não vou dar nota pro Bruno Henrique, porque eu acho que ele tava sentindo, até porque é um cara que tem um baita crédito.
Exatamente.
Pelo 2018 que ele fez, foi inacreditável.
E você, hein, André?
Eu vou dar um regular, cara, mas eu concordo. Eu acho que ele já entrou, já
sentiu alguma, né?
Já meio zoado. Ele deve ter ido. Será que ele
passou lá? Eu acho que ele voltou de Chapecó junto com a gente.
Será que ele passou no barzinho?
Ele tava naquele hotel perto da. Perto da igreja.
Perto da rua de baixo
do
ali.
Corgo. Isso. Na rua de cima da rua de baixo. Lucas Lima com a 20, como é que foi a nota dele, hein?
Regular. Esforçado, tá correndo, ajudou na marcação, mas ainda falta aquele lampejo do 10.
Não
do
pode amador, cair mais, né? Daqui pra cima.
Exatamente. Falta finalizar mais no gol. Falta um pouquinho mais de intensidade, que é isso que a torcida do Palmeiras quer. Mas foi regular no jogo.
E você achou o que dele, hein, André?
Eu acho que grita muito, mas tudo bem. Gostei. Ele não foi igual foi em Chapecó e o jogo anterior ali, mas tá bom, cara. Mas tem que melhorar. Tem que melhorar. Todo mundo espera muito mais dele.
O homem do gol entrou com uma vontade absurda e uma personalidade incrível, Rafael Veiga, né? Que com tanto ótimo jogador em campo bom ali, ele pegou a bola na hora do pênalti aí.
Falou, daqui que é minha, né?
E ele que jogou lá, hein? Chamou a responsa, hein, Milani? Já pensou? Ele teve mais vontade de fazer do que medo de perder.
E aí mais um daqueles, recuperação e mérito do Felipão, né? Não chegou como mais um, chegou como pedido do Felipão.
Começou meio devagar, né?
E aí é o que o Felipão falou em entrevista, e é bom, viu? Quando você tem um técnico que fala a verdade.
É.
Esse cara que fala de meritocracia, ele faz a meritocracia mesmo, né?
Fato.
Certo? Ah. Ele falou.
Por merecimento.
Colocou o Zé Rafael aos poucos. Colocou o Rafael Veiga aos poucos. Tá colocando o Johan aos poucos. Foi recolocando os laterais, que são os melhores realmente. Diogo Barbosa e o Marcos Rocha. Aos poucos. E aí deu oportunidade pro moleque. O moleque botou a bola embaixo do braço e falou: daqui que eu bato. Enfiou uma varada ali no meio do gol.
Eu gosto de pênalti batido desse
exatamente,
jeito, cara. Se pega no goleiro, machuca.
Exatamente. E alto, né?
Então. Mas se o goleiro vai de qualquer forma ali na bola, vai machucar.
Pelo pênalti e pela personalidade, bom pro Rafael Veiga.
É isso aí. Depois dele, o Bachola, o Dudu com a camisa 7.
Ótimo.
O Dudu também, pra mim.
Impressionante como ele se entrega no jogo. E eu acho que todo mundo veio ali, porque ele não foi convocado, talvez sim, tá bom. Sentiu nada, jogou pra caramba. Jogou mancando, que depois do lance do pênalti, você via que nítido que o cara tava sentindo dor ali, mas jogou. Teve uma hora que ele voltou depois do pênalti, machucado. Ele voltou aqui no setor defensivo e tirou uma bola, velho. Então, é impressionante, ótimo pro Dudu.
Eu também. O Dudu, ótimo. Sofreu o pênalti, criou as melhores jogadas do Palmeiras no ataque. É um cara que ele cai pela direita, ele cai pelo meio, ele volta, tá voltando pra marcar. Assim, você vê que é um Dudu feliz e maduro. Ótimo pro Dudu.
Vai começar a coletiva. Rapidinho antes da coletiva, Zé Rafael.
Tchau, Filipão.
Bom.
Lá de casa.
Ótima. Depois a gente fala do Deverson, vem aí o Felipão.
Queria que você falasse especialmente do primeiro tempo do jogo, e claro, fazer a análise completa, mas eu tive a impressão que o Atlético Paranaense foi o time que talvez nos últimos jogos, pelo primeiro tempo que fez, causou mais dificuldade pela forma de jogar o Palmeiras nesses últimos jogos. E o que é que mudou do primeiro para o segundo tempo para o Palmeiras criar muito mais chances na etapa final e chegar à vitória?
Acho que nós melhoramos. Só isso. O Atlético tem um jeito interessante de jogar, muita qualidade. Nós não nos adaptamos em algumas situações, mas segundo tempo melhoramos. Acho que conseguimos equilibrar e sermos melhor no segundo tempo. Mas a gente tem que respeitar o Atlético. A gente sabe que o Atlético tem bons jogadores, além de bons jogadores, boa qualidade no trabalho com a bola, um sistema muito bem organizado. E vencê-los é, para nós, é uma satisfação muito grande, porque este time do Atlético vai incomodar muito, principalmente na sua casa. Então, 3 pontos mais. Hoje temos 22. Acho que dentro daquilo que queremos está muito bom.
Aqui. No primeiro tempo o jogo teve muitas faltas, no segundo também o jogo foi a partida com o maior número de faltas. Queria que você falasse sobre isso e sobre a entrada do Moisés no segundo tempo, qual era o objetivo?
O objetivo era que o Bruno estava mal dentro de campo no sentido físico, vomitou, teve alguns problemas e então a substituição foi normal. Sobre as faltas, é um assunto que o juiz é que tem que explicar para vocês. Eu não vou explicar nada disso aí. Às vezes umas faltas a gente concorda, outras não. Quem tem que explicar isso aí é o arbitragem.
Filipão, a Palmeiras chega a 7 vitórias e um empate, né, nesse início do brasileiro. Até mais ou menos na projeção de pontos, acho que já bateu a projeção de pontos com o resultado de hoje. Eu queria que você falasse dessa campanha, com aproveitamento altíssimo de quase 90% dos pontos. E aproveitar e perguntar também qual que é o planejamento que você tem para pausa na Copa América? Porque não vai ter o torneio em Fortaleza. O que você está planejando? Deve fazer alguma coisa por aqui ou fazer alguma viagem?
Sobre o planejamento, nós damos o dia a partir do jogo com o Avaí, depois do jogo com o Avaí, 7 dias. Voltamos no dia 21, em princípio é isso, voltamos no dia 21. No dia 29, se não me engano, temos um jogo amistoso, um jogo treino amistoso com o Oeste. No dia 3, um jogo treino amistoso também com o Guarani, lá em Campinas. Os trabalhos vão ser efetuados a partir da volta dos atletas em algumas oportunidades em 2 turnos. Nós vamos nos preparar para essa volta. Sobre mais o que tu falaste, o aproveitamento foi muito bom. Eu posso dizer a vocês que dentro daquele cronograma que nós fizemos de aproveitamento, hoje já está com 2 pontos melhor do que aquele que a gente havia planejado. E a gente havia planejado uma situação muito boa. Portanto, esta situação é interessante, mas para quem quer ganhar um campeonato, tem que brigar sempre, lutar sempre até o final para conseguir alguns pontos a mais do que nós imaginávamos para ter uma sobra em determinados momentos.
Felipão, boa noite. Eu queria que você explicasse pra gente por que que o Palmeiras mudou tanto no segundo tempo.
Nem eu sei, cara. Não posso te dizer. Eu sei que aquilo que nós falamos lá sobre colocação do time deles, sobre onde é que nós deveríamos marcar, o que é que tínhamos que encurtar em determinadas situações, o que é que tínhamos que fazer, e principalmente abrir o jogo, porque quando nós fechamos muito, eles jogam numa linha de 4 de bico de área grande a bico de área grande, e aí se nós vamos continuar forçando o meio, nós não entraríamos. Pelos lados é que nós melhoramos, quem sabe seja isso, mas eu não posso te afirmar categoricamente foi isso.
Aqui, O Marcos Rocha hoje fez outra vez uma partida boa, ele dá um passe para o Dudu sofrer o pênalti, ele foi o cara que mais deu passe, ele tem sido muito participativo. Eu queria que você falasse sobre a importância dele na equipe.
Olha, o Marcos vem jogando muito bem, acrescentamos uma jogada de lateral que é muito interessante, uma jogada em que ele faz um arremesso espetacular e vem tendo muita consistência na marcação e no apoio, e acho que o Marcos vem cumprindo aquilo que já fazia no seu tempo de Atlético e por isso nós o contratamos. Ele vem ajudando a equipe, ele vem sendo muito útil, mas todos os outros que têm jogado na posição também, a gente tem tido tem sido bem regulares para que a gente possa atingir o objetivo.
Felipe, só respondendo, por favor, estou ao vivo aqui, sobre o jogo, né?
Quem disse que tu é meu amigo?
Não, a gente tenta, né?
Amigo de muitos e muitos anos.
Acho que só 25, né? Mais ou menos por aí, né?
Pois é.
O jogo hoje teve cara de Libertadores, porque o Atlético se propôs a parar o jogo, faltinhas, catimba, e é mais difícil enfrentar um adversário assim mesmo em casa. E uma segunda, a gente está vendo números do Palmeiras que é difícil de acompanhar em qualquer equipe, né? Que são 31 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, 9 vitórias consecutivas. Eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos, por favor.
Pois é, eu às vezes, como eu respondi para outro rapaz ali, eu não entendia algumas situações do jogo, faltas e quando não era falta, ou eram para dizer um cartão, não era um cartão. Não sei, eu acho que parece que alguém disse aí que foi o jogo de mais faltas aí do campeonato. Eu acredito que tenha sido mesmo, porque se olhasse para um lado era uma falta, olhava para outro era outra falta, então. O juiz, quem sabe, tem entendido que precisava parar o jogo para evitar alguma coisa, evitar uma expulsão, quem sabe seja isso. Quanto à nossa sequência, eu acho que está muito boa, mas a gente tem que saber que quando a gente está muito bem, tem que se preparar melhor ainda, porque as dificuldades serão maiores. E é isso que eu tenho conversado com o meu grupo. Vamos continuar com os pés no chão, jogando como nós estamos jogando, com determinação, com vontade, com disciplina, com organização, para que a gente atinja aquele patamar que nós precisamos nessa primeira fase. Para continuar. Agora, o jogo foi um jogo catimbado. Eu não posso dizer que também a minha equipe não fez falta, fez sim. Então assemelhava-se sim um pouquinho um jogo de Libertadores. Vai ser assim, tomara que não seja, mas provavelmente será assim em alguns jogos, e nós temos que estar preparados, porque jogos de Libertadores agora, daqui para frente, serão mata-mata. Não tem como a gente perder um jogo e pensar em recuperar, tem que jogar o jogo todo naqueles 90 minutos para depois ver o que vai acontecer.
Felipão, tudo bem? Essa é a minha primeira pergunta, não quero levar uma. Tudo bem? Você acha que o... Perdão. Você acha que o Rafael Veiga foi mérito seu ou mérito dele, que pegou a bola, colocou debaixo do braço e fez aquele gol de pênalti?
Foi mérito dele. Eu não bati pênalti, eu não estava em campo, eu não... Ele é que tem o mérito de ser um grande batedor. Não esqueço que a gente treina e tem as definições de quem vai bater. Quando nós temos o Scarpa em campo, é o Scarpa que bate o pênalti. Saiu um pênalti, eu não quero nem olhar para o lado, é o Scarpa. Se não está o Scarpa, tem o Rafael, é o Rafael que bate o pênalti. Se não tem o Rafael, é o Bruno Henrique. Já está tudo definido naqueles três batedores que a gente passa antes do jogo. E depois as substituições acontecem e a gente vai fazer algum planejamento diferente, se precisa. Mas o Rafael bate dessa forma. Então é ele que tem o mérito, e ele é um jogador que eu venho falando com o nosso grupo, principalmente de trabalho, comissão técnica, inteligentíssimo, bom menino, educado, culto, é aquele jogador que a gente tem satisfação em trabalhar, e às vezes tem que escalar 11 só, é difícil, mas vai entrando e vai correspondendo, e quem sabe o futuro seja ainda muito melhor para o Rafael.
A última.
Filipão, desde a sua volta o Palmeiras tem números muito bons, um retrospecto muito bom, mas agora igualou, chegou a 9 vitórias seguidas, né, uma marca que não aconteceu desde 2009. Falando em desempenho, você acha que esse momento agora, chegando na pausa da Copa América, o Palmeiras está no melhor desempenho desde que você chegou? É o melhor desempenho da equipe?
Em termos de resultado, acredito que sim. Não sei se jogando de uma forma que agrade a algumas pessoas, mas em termos de resultado, sim. Acho que é o melhor momento do Palmeiras. E a gente fica feliz com isso. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço a todo o pessoal que ontem estava em Pirinópolis, da Rural, onde a gente foi fazer uma palestra, e dizer que, olha, nós estamos atingindo o objetivo, e vocês aí vão ter que, tem um ano para atingir o mesmo objetivo que nós conversamos ontem. Tchau, um abraço.
Tá aí o Filipão, que aproveitou para fazer um jabazinho aí da palestra dele no final, né? Antes da nota dele, André, só pra gente finalizar, faltou a nota do Daverson. Como é que foi o Daverson hoje, hein, Milani?
Ótimo.
Pra você,
brigou,
André.
Lutou. Aquilo, o jeito, do modo Daverson de jogar, né? Erra um passe aqui, erra um passe ali, mas aqui.
Mas se entregou
como,
muito.
Como
né?
Hoje foi o jogo da entrega, você não pode deixar passar isso. O Daverson marcou uma barbaridade, marcou subida de volante, marcou subida de lateral. Pra mim, o Daverson foi ótimo.
E pra você, André?
Vou dar uma nota Daverson.
Boa. Foi bem hoje. Não, foi bem. Hoje
ele errou 8 finalizações. Acertou uma, que fez um belo chute mesmo, assim, cruzado, que exigiu uma baita defesa do Santos. Mas é Davidson.
É isso aí.
Mas tá bom, vai, bom, vai.
E depois da entrevista coletiva do homem, vem aí.
Montando o técnico.
Aí é ótimo. Ah, rapaz, hoje mais uma vez, né? Ele fez ótimo. Duas alterações por lesão, uma do Felipe Melo e a do Moisés, e a do Veiga, que entrou no lugar do Lucas Lima, e o Veiga com muita personalidade foi lá e guardou. E o segundo tempo do Palmeiras foi completamente diferente do primeiro, não que o Palmeiras tenha jogado mal o primeiro, mas não estava conseguindo encontrar espaço, o Filipão mexeu e o time respondeu. Por isso, ótimo pro Filipão hoje, Milani, a sua nota.
Ah, ótimo, Filipão, o cara que tem 22 pontos em 24 disputados, é isso, né? É um absurdo, né? E assim, Palmeiras já pegou Santos, Inter de Porto Alegre, Atlético Galo. Mineiro, agora Atlético Paranaense, Chapecoense lá, que não é uma tarefa fácil, vai
não
tomar
mesmo,
muito
viu?
Ponto lá. E assim, até quando eu não concordo com a substituição, minha substituição seria o Scarpa, né, não o Veiga, ele é iluminado, o moleque vai lá,
o moleque vai lá, guarda,
né? Do braço,
e vai lá, chupa,
dá canelada na gorducha e bota dentro do barbante. Então o Filipão não tem outra nota do que não dá um muito ótimo pro Filipão.
É isso aí, agora eu quero saber essa nota. Desculpem galera, morreu, tá? O WhatsApp morreu.
Ufa, que susto, André. A gente falou disso, né?
Não. Mas e a nota desse caboclo aqui, ó?
Nota do juiz.
Péssimo, péssimo dos péssimos.
Olha, velho.
O cara parou demais o jogo, inverteu critérios ali de marcação de falta, sei lá. O cara estranho. Uma arbitragem estranha.
Ruim. Queria sair com o Felipe péssimo. Melo, né? Queria. Péssimo. Chegou pro Felipe Melo e falou: oi, fake.
A obrigação dele, e isso que tá dando muita polêmica, assim, quando tem um lance duvidoso, que a galera, cara, para o jogo e vai olhar o monitor.
Isso.
Porque fica muito subjetivo, por que olha um lance, por que
o outro não,
olha, o critério,
porque
né?
Na expulsão foi, porque agora não foi, vai olhar o monitor, ele é horroroso, ele é péssimo, ele picou o jogo, ele foi conivente com o antijogo do Atlético Paranaense em parar os ataques do Palmeiras, ele deu cartão demais pro Palmeiras, deu cartão de menos pro Atlético Paranaense, sem clubismo, a arbitragem foi horrorosa.
E o Olé do Brasil acaba de twittar aqui que quem mais tirou pontos do Palmeiras no Brasileirão foi o STJD.
E o CSA.
E o CSA.
Boa.
Que beleza.
É brinde, né? É brinde.
Vocês já foram campeão? Onde é que vocês foram campeão?
Não.
Eu
não.
Pão de mel. Mamãe, já venceu o pão de mel já. Pão de mel de São Paulo. Já tá estragado.
Tem pirulito, quer chupar o pirulito?
Não, muito obrigado.
Aqui tá todo mundo duro, cara. É tudo web rádio aqui, mano. Você quer esperar o quê? Então. Vamos lá, já foi a nota dele. Alguém merece?
E os nossos aplausos vão para...
Os meus aplausos vão para o Felipe Melo. Jogou demais hoje.
Os meus vão para a torcida do Palmeiras hoje. Também que no segundo tempo jogou junto com o time. A hora que a torcida sentiu que o jogo estava difícil, que ia ter que ser contra a arbitragem, que ia ter que ser contra o antijogo, que o time estava se entregando, que o time estava querendo, a torcida veio e jogou junto. Então, meus aplausos vão para a torcida do Palmeiras hoje.
Eu vou aplaudir duas.
Quem?
Posso? Oh,
claro.
Vou aplaudir o clareamento que o Cláudio Ritt está fazendo.
Anal, né? Essa hora pode falar. No clareamento bolinha. Anal.
Clareamento anal.
O mesmo que
vou aplaudir o Rodrigo Milani.
Sim. O mesmo clareamento anal que fez a Geise Arruda, na mesma clínica.
É?
É. Aqui
que ele passou uma biloleiro lá, é isso?
É. Vou aplaudir também o Rodrigo Milani, que
valeu, show Milani. De bola, mandou bem
show
demais.
De bola, mandou bem. Mais um aí que passa
torcedor
pelo
do Guarani.
Que tem elenco, né? Você vê, né?
Torcedor do Guarani.
Alguém merece vaia? Arbitragem, né?
Cláudio Ritt.
E as nossas vaias vão para...
Não, as minhas vaias vão pro time do Atlético, pela postura do time do Atlético. Bateu em relação muito, né? A faltas. Jogou demais e não precisa, porque é um time que joga direitinho.
Vou dar uma vaia para um outro contexto, vocês me permitem?
Manda.
Convidado. Senhor Tite Adenor Bach.
Que beleza.
Olha o seu Dudu jogando bola. O seu Felipe Melo com 35, por que não? Se tem lá...
Também acho. Thiago futebol
Santos,
não é momento.
Fernandinho com 208.
Duas Copas do Mundo, Fernandinho.
Daniel Alves com 37. O que está jogando de bola, seu Felipe Melo e seu Dudu, Tite... Eu não vou rimar.
Vai. Que tá jogando o seu Dudu, Titi. Bom, vamos lá. Fechar a bagaça.
Destaque final.
O meu destaque final é que o Palmeiras de 24 pontos conquistou 22. Tá difícil parar esse time. E mais do que isso, assim, pela qualidade que o Palmeiras tem demonstrado e pela falta de qualidade que os outros times têm demonstrado também, e essa inconstância, né? Uma hora um time tá bem, outro tá mal. Para mim, os principais adversários aí na briga do título já derraparam feio no começo, Grêmio, Cruzeiro. Se o Palmeiras parar assim e voltar umas 5 próximas rodadas depois da Copa América nesse ritmo, vai ser difícil segurar. Tomara que o time consiga jogar assim tão bem na Libertadores e na Copa do Brasil também. Semana que vem tem o último jogo antes da parada. Leandro Chaves é quem vai narrar.
Quinta-feira.
Quinta-feira às 8
da
noite. Será que noite.
Já vai estar lisinho e tal? Já
é, o Cláudio Ritt agora tem aquele tempo de lixar, né? De passar aquele... dar uma lustrada. Tem o tempo de descanso. Igual, sabe, massa.
É.
Que você faz.
Aí, não vai usar, viu, Claudinho? Não vai usar, hein?
Vai botar, vai sacar um botox pra ficar
bem. Só não pode fazer como eu fiz com o fígado, testar antes de ficar bom, né?
Olha aí,
o
ó.
O fígado regenera, viu, Claudio Ritt?
Bumbum não?
Não sei.
Botox no beijo.
Então, ó. Senhor Milani, pode dar seu destaque final.
Primeiro, agradecendo vocês o convite. Era um sonho participar, sou fã de vocês. Ouço.
Olha que da hora.
Há muito tempo.
Louco.
Pô, é prazerzaço mesmo. Não pensei duas vezes em vir. Um destaque e um recado. Primeiro destaque é o Palmeiras, o próximo jogo do Palmeiras. Palmeiras e Avaí, quinta-feira, dia 13, às 20 horas aqui no Allianz Parque. E um recado para a diretoria do Palmeiras acompanhar bem a venda de ingresso. Se tiver fraquinha, fazer uma promoção bacana, uma promoção legal, acho que é fundamental
pra
lotar isso
fechar
aqui.
Fechar com chave de ouro, mais uma vitória.
Fechar com 25 pontos.
Hoje foi bom, né? Ó.
Exato, foi mais de 30 mil pessoas.
37.086.
Então, quer dizer, vamos fechar... na quinta-feira com chave de ouro, 25 pontos, todo mundo cantando e vibrando, que é a marca da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Grande abraço para vocês.
Valeu, Milani. O Cláudio Ritt ficou com 3 pontos.
Ficou.
É. Esses pontos. Palmeiras perdeu do Botafogo, não, 5, e os dois do CSA estão com o Cláudio Ritt na aurelinha dele.
É, mas não tem mais prega ali.
O Cláudio Ritt, que eu falei aqui na transmissão,
ponto, né?
Que é,
mais.
É que ele é ascendente, né? Descendência dele é de a primeira tribo indígena japonesa.
É.
Tribo
indígena japonesa.
É. O seu Kumiyama é o nome da tribo do Cláudio Ritt. Que eles fugiram de lá e vieram pro
montaram
quilombo.
Isso. Quilombo guloso.
Quilombo guloso, exatamente. Ó, o Edmilson tá rindo porque é verdade, ó. Valeu, Ed.
Edmilson.
Você tá vendo que aqui também é cultura, a gente fala do seu brother. É, a gente que não esconde nada de ninguém.
E né? O Claudio Ritt vai ter que sentar na farinha pra ver se tá bom, né?
Isso.
Pra ver se já cicatrizou.
Sei, pois é. Os caras gostaram. Bom, o segunda-feira, né? Hoje é sábado, domingo. Segunda-feira tem bate-boca na Web Rádio Verdão.
Isso.
A outra segunda não teve, cara, porque a gente tava chegando de
Chapecó.
De Chapecó. E eu falei pro Leandro, falei, cara, hoje não.
O gol saiu na terça.
Falei, hoje não. O fígado ainda tá gritando. É. Cabeça tá doendo, hoje não dá. Mas enfim, segunda-feira bate boca na Web Rádio Verdão e quinta-feira não vai ter live de quinta,
lógico. O Claudio
Ritt
que queria, desculpa te cortar, André, ele queria, ele tá com um projeto de um programa na Web Rádio Verdão depois do bate boca. É o bate fofo. É. Ele que, assim, desculpa atravessar, viu, Claudio Ritt, mas já vou adiantar aqui pro André pra ver se tem espaço na grade. Pra ver se ele consegue o bate-foco.
Claudio Forno, Dr. Bumbum? Justamente. É ele mesmo. E a gente não queria falar pra não fazer merchan pro Dr. Bumbum, né?
A história daquela série que passou ontem, Assédio, é baseada em 6 episódios, são baseados no Claudio Ritt.
Entendi.
Como paciente.
Então é isso. Segunda-feira, bate-boca na Web Rádio Verdão. Quinta-feira estaremos aqui de novo em Allianz Parque para Palmeiras.
Ele ia lá, era cutucado, ele não acreditava. Ele voltava, ele não é verdade. Não é verdade. Ele tava dopado e Vai lá, vem de novo. 16 vezes ele foi.
Um abraço, galera. Até mais.
Cláudio Nájila Hit.
Ele bate também?
Se pedir.
Um abraço a todos. Fui.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.